no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Novo calendário de pagamentos do auxílio emergencial é divulgado.
Parcelas vão ser pagas a partir da semana que vem e levam em conta mês de aniversário. Selma Dias.
Datas para recebimento da quarta e quinta parcelas do auxílio de R$600 estão incluídas no cronograma. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Crédito para pequenos negócios atravessarem este período de pandemia.
Lançada a linha de financiamento para preservar pequenas empresas e empregos. Luciana Colares, de Holanda.
A previsão do governo é de que a iniciativa signifique mais 120 bilhões de reais injetados na economia brasileira.
Ministério da Saúde já repassou quase 24 bilhões de reais para estados e municípios enfrentarem coronavírus.
E investiu em mais de 10 mil leitos de UTI e 8 mil respiradores para atendimento da população.
Famílias de São Paulo realizam o sonho da casa própria.
E para construir mais unidades habitacionais para famílias de baixa renda, o governo vai investir mais de R$1 bilhão. Pablo Mundim.
Mais 300 mil moradias vão ser entregues em todo o Brasil para inscritos com renda mensal de até R$1.800.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
A Caixa divulgou hoje o novo calendário do auxílio emergencial.
Os pagamentos da quarta e quinta parcelas já começam na próxima semana, dia 22.
Sobre o assunto, a gente conversa agora com a repórter Selma Dias. Boa noite, Selma. Conta pra gente como serão esses pagamentos.
Boa noite, Alessandra e Nazi, também ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o novo calendário foi simplificado pela Caixa para que os beneficiários já saibam com antecedência a data dos pagamentos. Os depósitos serão feitos em 4 grandes ciclos, de acordo com o mês de nascimento. Novamente, o valor vai primeiro para a poupança digital, evitando aglomerações nos bancos. Os saques serão liberados depois. Lembrando que esse calendário divulgado hoje não vale para quem é beneficiário do Bolsa Família. Para eles, tudo continua igual, seguindo o cronograma dos últimos 10 dias úteis de cada mês, começando já na segunda-feira, dia 20.
Então, Selma, vamos explicar para os nossos ouvintes entenderem. Quando começa o primeiro ciclo de pagamento?
Já na semana que vem. Nesse ciclo, todas as pessoas cadastradas serão pagas, independente de quantas parcelas tenham recebido até agora. O crédito será feito na poupança digital entre os dias 22 de julho e 26 de agosto, seguindo a ordem do mês de aniversário. Os primeiros a receber na próxima quarta-feira serão os nascidos em janeiro, depois fevereiro e assim por diante. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a ideia dos pagamentos unificados por aniversário é simplificar para o cidadão.
Porque algumas pessoas receberão a parcela 4, outros a terceira parcela, outros a segunda parcela. Então, para simplificar, todo mundo que nasceu em janeiro, todos, independente de que parcela irão receber, terão na sua conta digital, na quarta-feira que vem, dia 22 de julho, o recebimento da próxima parcela. A grande vantagem aqui é que nós fazemos por mês de nascimento, porque assim ninguém tem dúvida de quando que vai receber o depósito na sua conta corrente e quando que poderá realizar o saque na agência ou no lotérico.
Os saques em dinheiro serão liberados também por mês de aniversário, de 25 de julho a 17 de setembro.
E Selma, o segundo ciclo também segue essa lógica? Todo mundo vai receber um pagamento?
Isso, Alessandra. O segundo ciclo segue as mesmas regras, mas com datas diferentes. Os créditos na poupança digital começam em 28 de agosto para os nascidos em janeiro e vão até 30 de setembro. De novo, por mês de aniversário. E todos vão receber uma parcela independente se é a quinta, quarta, terceira, não importa. Nesse ciclo, os saques em dinheiro começam dia 19 de setembro. Lembrando que, enquanto os saques não são liberados, o cidadão pode acessar o aplicativo Caixa Tem e usar para pagamento de contas e compras pela internet ou em estabelecimentos credenciados.
Agora, Selma, vamos falar dos últimos dois ciclos, o terceiro e o quarto. Quais são as datas?
Olha, os próximos ciclos são mais rápidos, com volume menor de pagamentos. Isso porque, a essa altura, um grupo grande já vai ter recebido todas as 5 parcelas. No terceiro ciclo, por exemplo, o valor será depositado para aqueles que começaram a receber o auxílio em maio. O calendário de depósitos é de 9 de outubro a 13 de novembro. E no quarto ciclo, a Caixa paga apenas a última parcela para aqueles que estiverem faltando, no período de 16 a 30 de novembro. Nessas últimas etapas, os pagamentos e saques vão agrupar 2 meses de aniversário a cada dia, por ser uma quantidade menor de pessoas.
E Selma, esses pagamentos estão ajudando muita gente. Quanto já foi pago até agora?
É mesmo, Alessandra. Olha, a Caixa já pagou mais de 65 milhões de pessoas em um valor que supera os 120 bilhões de reais. Gente como a microempreendedora individual de Belém, no Pará, Railiane Araújo. Ela já recebeu 3 parcelas e está na expectativa da quarta.
Eu faço parte da classe dos microempreendedores que estão recebendo auxílio emergencial. Eu já recebi a terceira e vou receber a quarta parcela, que é o que está nos ajudando a manter o negócio funcionando, a pagamento de conta, necessidades da casa.
Lembrando que você pode ter todas as informações sobre o calendário de pagamento ligando de graça para o número 111 ou acessando a página da Caixa na internet, caixa.gov.br. Nazi, Alessandra.
Obrigado, Selma, pelas informações ao vivo.
Mais uma ajuda para micro, pequenas e médias empresas atravessarem a crise do coronavírus.
O governo editou uma medida provisória que cria o capital de giro para preservação de empresas.
A iniciativa também tem o objetivo de manter empregos.
A ideia é facilitar a chegada do crédito a quem mais precisa, a quem precisa neste momento.
O programa de capital de giro é destinado a empresas com receita bruta anual de até 300 milhões de reais, declarada em 2019. A previsão do governo é de que a iniciativa signifique mais 120 bilhões de reais injetados na economia brasileira. A ideia é que o programa complemente outras iniciativas de apoio aos negócios, como o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O economista William Bagdasarian, do IBMEC, fala sobre a importância de mais esta medida para socorrer o setor privado.
Esses programas, eles são tentativas do governo federal para expandir a oferta de crédito para o setor privado da economia. No meu entender, eles têm sido bem sucedidos porque o que se esperava era uma queda na concessão de empréstimos, e o que está acontecendo é o contrário. Está havendo uma expansão da concessão de empréstimos vis-à-vis do ano passado.
A nova linha de crédito não vai exigir a apresentação de uma série de certidões como regularidade junto ao INSS e à Fazenda, o que facilita o acesso às empresas que já estejam endividadas. A operação será simplificada e não exigirá contrapartidas específicas, podendo beneficiar empresas que não conseguiam acesso a outras linhas de crédito. Os empréstimos serão feitos com recursos das próprias instituições financeiras. O Conselho Monetário Nacional é quem vai fixar as regras gerais, como taxa de juros, duração e carência. E o Banco Central vai supervisionar o programa. Os bancos e instituições que concederem empréstimos por essa nova linha de crédito também serão beneficiados. Eles poderão usar parte das suas perdas para ter benefício fiscal no pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. O gerente de políticas públicas do SEBRAE, Silas Santiago, avaliou positivamente a medida provisória.
Esses recursos vão poder, inclusive, ser utilizados para o PRONAMP, que é uma linha que já deu muito certo, que o SEBRAE construiu junto com o Congresso Nacional, junto com o governo federal, e o dinheiro efetivamente está chegando à micro e pequena empresa.
Outra novidade que o programa Capital de Giro traz é a possibilidade de se oferecer um mesmo bem para garantir mais de uma operação de crédito. O compartilhamento do bem como garantia pode gerar prazos maiores e juros menores. Os empréstimos poderão ser contratados até o último dia deste ano. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério Ministério da Saúde apresentou agora há pouco um novo balanço sobre os investimentos do governo contra o coronavírus.
O Ministério também apresentou novidades na prestação de informações ao cidadão.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Jugman, que acompanhou o anúncio e tem mais informações.
Olá, boa noite, Mariana. Quais são essas novidades?
Oi, boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Nazi, uma nova plataforma do Ministério da Saúde está sendo lançada no endereço virtual localizasus.gov.br. Nela vai ser possível encontrar orientações sobre o que fazer caso você sinta sintomas compatíveis com a Covid-19. Recentemente, o Ministério mudou a diretriz e passou a indicar que as pessoas procurem logo uma unidade de saúde assim que começarem a sentir sintomas, porque o tratamento precoce da doença tem mais chance de sucesso. Além disso, o site também tem todo o detalhamento sobre a distribuição de remédios, equipamentos e recursos financeiros que o Ministério vem fazendo para estados e municípios enfrentarem a pandemia.
E Mariana, o Ministério apresentou o balanço dos investimentos do governo no combate ao coronavírus?
Apresentou sim, Alessandra. Já foram habilitados 10.495 leitos de UTI exclusivamente para a Covid-19, num investimento de R$1,5 bilhão. E desde o início da pandemia já foram repassados quase R$24 bilhões exclusivamente também para o enfrentamento à Covid-19. O Ministério da Saúde também já entregou 7.994 respiradores e mais de 180 mil equipamentos de segurança para serem usados nos hospitais públicos, como detalhou o secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco.
Já foram entregues 183,4 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual. Álcool, avental, luvas, máscara N95, touca e sapatilha, máscara cirúrgica, óculos e protetor facial. Então, todas as unidades da federação foram contempladas.
E, Mariana, você tem alguma informação sobre medicamentos para intubação?
Tem sim, Nave. Hoje também chegaram do Uruguai quase 55 mil unidades de medicamentos para intubação compradas pelo governo brasileiro, como explicou o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto.
Fizemos uma compra internacional, conseguimos fazer essa compra no Uruguai. Os medicamentos chegaram hoje de manhã no Brasil e serão destinados então aos estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, totalizando isso 54.867 unidades.
O secretário explicou ainda que já foram distribuídas mais de 860 mil unidades desse tipo de medicamento para todos os estados.
Bem, Mariana, vamos então aos números do coronavírus.
Alessandra, de acordo com o boletim divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, 1.321.036 pessoas já se curaram da Covid-19, entre 2.046.326 que contraíram a doença. 77.851 pessoas morreram. Nádia, Alessandra, é com vocês.
Obrigado, Mariana Jungmann, pelas informações ao vivo.
E foi prorrogada até 31 de agosto a vacinação contra o sarampo para adultos de 20 a 49 anos.
De acordo com o Ministério da Saúde, até agora, apenas pouco mais de 4% do público-alvo foi imunizado.
A vacina contra o sarampo está disponível nos 43 mil postos de saúde em todo o país.
Mais 4 milhões de máscaras de proteção estão sendo enviadas para profissionais de saúde em todo o país.
O carregamento chegou da China em mais uma operação do Ministério da Infraestrutura.
O governo já fretou 38 voos para trazer equipamentos de proteção individual do país asiático.
A aeronave com a carga adquirida pelo Ministério da Saúde veio da China e pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 11 horas da noite de ontem. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que coordenou a mega operação de transporte, fez questão de receber a carga. Tarcísio de Freitas disse que a aeronave de passageiros foi adaptada para receber milhares de caixas de EPI. país. Este é o 38º voo da Latam, fretado pelo Ministério da Infraestrutura, para transportar 4 milhões de máscaras. Desde maio, já chegaram ao Brasil 237 milhões de máscaras, que, segundo o ministro Tarcísio de Freitas, serão destinadas aos estados para combate à Covid-19.
Conseguimos enfrentar esse período de crise com os profissionais de saúde, com alguma segurança, com os EPIs que foram trazidos nessa mega operação que foi montada. Sem isso, a gente não teria tido êxito no combate à pandemia.
Esse foi o penúltimo carregamento de máscaras N95 que chegou ao Brasil. A última carga está prevista para chegar ao país no domingo. De Brasília, Mara Kenupi.
Governo faz nova entrega de moradias populares.
Desta vez em São Paulo.
E garante recursos para a construção de mais 300 mil casas para famílias de baixa renda.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Indígenas do Maranhão receberam hoje cerca de 5 mil cestas básicas.
Essas cestas vão beneficiar aldeias de 11 povos indígenas.
Com a entrega de hoje, já são cerca de 20 mil cestas distribuídas na região.
Os alimentos garantem que os indígenas permaneçam em isolamento.
A cacique Guajajara Lidiana, da aldeia Mainumi, fala sobre a iniciativa.
Nós, indígenas, somos muito vulneráveis e precisamos de muita atenção e estamos isolados nas aldeias e realmente essas cestas vão nos ajudar muito.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, que fez a entrega das cestas na cidade de Imperatriz, falou sobre as ações do governo para conter o avanço do coronavírus nas comunidades tradicionais.
Em janeiro, quando nós vimos a epidemia lá fora, ainda na Europa, a CESAR já determinou que ninguém entraria em áreas de índios isolados, ninguém entraria em áreas de índios de recente contato, em áreas indígenas. Orientou-se que ninguém mais entrasse a partir de janeiro. Fevereiro, inúmeras ações para proteger os índios. Conseguimos antecipar a vacina da gripe para imunizar o índio da gripe. Batemos recorde de imunização em março da vacina para os nossos indígenas.
A ministra também visitou a sede da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Imperatriz.
E assinou ainda um convênio com a Cruz Vermelha que vai beneficiar quebradeiras de coco do Maranhão.
E comunidades indígenas do Acre também foram beneficiadas com cestas básicas.
Povos que vivem perto dos rios Juruá e Purus receberam quase 3 mil cestas.
Cada unidade tem 22 quilos de alimentos, como arroz, feijão, açúcar, óleo, farinha de mandioca, leite em pó e macarrão e flocos de milho.
A distribuição foi feita pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
Os alimentos foram fornecidos pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, com recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
A chave da casa própria.
Quase 800 famílias carentes de São Paulo alcançaram hoje a realização desse sonho.
As unidades do Programa de Moradia Popular do Governo Federal vão beneficiar mais de 4 mil pessoas.
O investimento foi de quase 100 milhões de reais.
A pandemia mudou completamente a vida de muitas famílias e o lar passou a ser mais do que nunca um lugar de proteção, resguardo, segurança. Quanto mais vulnerável a situação das moradias, mais difícil ter condições para lutar contra o coronavírus. Agora isso mudou para 768 famílias de São Paulo que receberam nessa sexta-feira mais de 1.000 unidades habitacionais de 50 metros quadrados construídas em São Mateus e Jardim São Luís, bairros na zona leste da capital paulista. Sebastiana Silva Alves é uma das contempladas e ainda não encontra palavras para expressar a felicidade.
Foi tanto tempo de espera, muitas demandas para chegar até aqui. Quando chegou eu nem acreditei. Muita felicidade, muita mesmo. Não tem explicação. Um sonho realizado.
O prefeito Bruno Covas ressaltou que a parceria entre os governos locais e federal beneficia quem mais precisa.
Esse tipo de parceria faz com que a gente possa produzir mais unidades habitacionais. O coronavírus jogou luz sobre a desigualdade social que nós temos aqui na cidade. Então é importante que a gente possa investir cada vez mais para poder responder essa demanda imensa habitacional da cidade.
E as obras do governo federal continuam mesmo com a pandemia. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai investir R$1 bilhão para construir casas populares para famílias pobres. Desse total, R$740 milhões vão garantir a entrega de obras que já estão em andamento. Mais 300 mil moradias vão ser entregues em todo o Brasil para inscritos com renda mensal de até R$ 1.800, um compromisso do governo federal, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Esses recursos propiciam a melhoria da qualidade de vida, a cidadania, resgate de direitos da população que precisa de uma moradia digna, que lhes permita criar suas famílias com dignidade, condição de responder aos desafios de um país que precisa ter justiça social.
Além de toda a infraestrutura interna e externa, como rede de água, esgoto, iluminação, asfalto e paisagismo, os condomínios entregues em São Paulo também oferecem lazer, como miniquadras, bicicletários e churrasqueiras. Reportagem Pablo Mundim.
A Bolsa Auxílio, uma ajuda financeira para atletas de alto rendimento, foi modificada pelo Ministério da Cidadania.
Agora, a Bolsa, que é concedida por empresas via lei de incentivo, passa a ter um valor maior e também pode ser usada por quem já tem outros benefícios, como Bolsa Atleta.
O repórter Daniel Ito é quem explica.
O teto da Bolsa Auxílio em projetos esportivos patrocinados por empresas via lei de incentivo passa de R$1.000 para R$8.000. Além disso, agora o beneficiário pode acumular esse auxílio com o Bolsa Atleta. Outra mudança é que o leque de opções para usar o recurso ficou mais amplo. Os atletas vão poder custear uma série de despesas ligadas à preparação esportiva, como alimentação, suplementação, hospedagem, transporte, consultas médicas, material esportivo e taxas de inscrições em competições. Quem comenta é o diretor de Incentivo e Fomento ao Esporte do Ministério da Cidadania, Leonardo da Cunha.
Essa bolsa, ela não é um salário do atleta, né? Esse recurso ele deverá ser usado, né, nos itens que são destinados à melhoria da performance esportiva do atleta.
O presidente do Conselho Consultivo do Comitê Brasileiro de Clubes, Arialdo Boscolo, disse que essas mudanças na Bolsa Auxílio atendem a uma reivindicação antiga de atletas, técnicos e dirigentes esportivos.
É uma medida exponencial que vai repercutir de forma extremamente positiva, principalmente para aqueles que se locomovem para outros centros que possam realmente ter uma ajuda de custeio, uma ajuda realmente para comprar seus equipamentos, para desenvolver o melhor do seu desenvolvimento, do seu treinamento.
O presidente do Clube Sojipa de Porto Alegre, Carlos Roberto Uppel, acredita que o aumento do teto do auxílio de R$1.000 para R$8.000 vai trazer um impacto positivo no desempenho dos atletas brasileiros.
Isso efetivamente vai dar ao atleta e aos clubes, né, que mantêm esses atletas, uma condição muito melhor de se desenvolver, né, e poderem, com essas verbas, alcançar um nível superior de preparação.
As mudanças na Bolsa Auxílio já estão em vigor. O benefício é voltado exclusivamente para atletas não profissionais. Reportagem Daniel Ito.
Mais de 60 mil agricultores familiares de 7 estados vão receber o pagamento do programa Garantia Safra.
Cada produtor recebe um auxílio do governo de R$ 850 em parcela única, em função da perda de mais da metade da produção com a falta de chuvas.
No total, os agricultores de 78 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão receber mais de R$50 milhões.
A lista com as cidades contempladas está disponível na página do Ministério da Agricultura na internet, em agricultura.gov.br.
A movimentação de cargas nos portos brasileiros aumentou nos 5 primeiros meses deste ano.
Entre janeiro e maio, os terminais movimentaram 436 milhões de toneladas de mercadorias.
O número representa um aumento de quase 4% na comparação com o mesmo período do ano passado.
As cargas mais movimentadas foram o minério de ferro, petróleo e derivados e soja.
As informações são de um relatório da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você. Até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, impede inclusão de São Paulo em cadastro de inadimplência da União.
Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, arquiva reclamação disciplinar contra presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha.
Justiça do Trabalho em Minas Gerais reconhece vínculo de trabalhador em período de treinamento.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, impede inclusão de São Paulo em cadastros de inadimplência da União.
Dias Toffoli concedeu tutela provisória de urgência ao Estado em ação contra a União e o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Daiane Garcês.
A ação é referente a um convênio firmado entre o DENIT e a Secretaria Estadual de Transportes para obras no Rio Tietê. A decisão provisória impede ou suspende a inscrição estadual no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal e demais cadastros de inadimplência. Dias Toffoli considerou que a inscrição poderia colocar em risco a continuidade de políticas públicas que dependem de verbas federais.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, arquivou reclamação disciplinar em que o senador Alessandro Vieira acusa o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, de ser parcial.
Na reclamação, o senador afirmou que o ministro Noronha contrariou as próprias decisões anteriores e concedeu habeas corpus para a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz, acusado de participar de suposto esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual.
O corregedor explicou que não cabe ao Conselho Nacional de Justiça avaliar o acerto ou desacerto de decisão judicial, mas sim questões de natureza administrativa e disciplinar, o que não é o caso.
Humberto Martins destacou ainda que a existência de resultados diversos em processos judiciais distintos não se constitui por si só indicativo de parcialidade do julgador.
O valor da multa civil em ação que apura improbidade administrativa deve ser incluído no bloqueio de bens do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, Jorge Abissanra.
A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, ao dar provimento a recurso do Ministério Público, Fátima Uchoa.
Jorge Abissanra é acusado de contratar ilegalmente uma empresa para prestar serviços de segurança na prefeitura. Inicialmente, o juiz decretou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito no montante de quase R$ 791 mil, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo excluiu do bloqueio o valor da multa civil que poderia ser aplicada em caso de condenação. Já o ministro Francisco Falcão indicou que, conforme precedentes do STJ, a decretação da indisponibilidade de bens deve incidir sobre quantos forem necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta ainda o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.
Justiça Federal no Rio de Janeiro condena empresa por extração ilegal de areia em Duque de Caxias.
A empresa Conterra Mineração e seu proprietário Jairo Boechat Júnior devem interromper a atividade e recuperar as áreas degradadas. Tatiana Castro.
A decisão foi em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, referente à extração em áreas localizadas na Estrada das Escravas. O plano de recuperação deverá ser apresentado e aprovado pelo INEA, Instituto Estadual do Ambiente, e o Estado e a União ficam proibidos de autorizar qualquer nova atividade de extração mineral nessas áreas.
Justiça do Trabalho em Minas Gerais reconhece vínculo de trabalhador em período de treinamento.
O número de dias dedicados ao treinamento e a extensa carga horária convenceram a julgadora de que o trabalhador estava à disposição da empresa. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, antes da contratação formal, o empregado trabalhou 15 dias com jornada
jornada de 6 dias por semana. A empresa de telemarketing alegou se tratar de um processo seletivo, com treinamento. No entanto, para a justiça ficou caracterizado que o trabalhador estava em período de experiência e que, portanto, tem direito ao vínculo de emprego.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Um bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que acompanha as ações relacionadas à pandemia volta a ouvir representantes da educação na segunda-feira. Rose de Freitas reclama da interinidade no Ministério da Saúde. Já está no Senado o projeto que trata de ações emergenciais para o esporte durante a pandemia. Boa noite. A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia debate mais uma vez a educação. A sessão remota está marcada para esta segunda-feira e terá participação de representantes do governo, de escolas particulares e do movimento Todos pela Educação. Repórter Bruno Lourenço.
Será o segundo debate da comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia focado na educação. No último dia 9... o colegiado discutiu a volta às aulas, acesso à internet e a efetivação do Fundeb com dirigentes estaduais e municipais de educação e o Conselho Nacional de Educação. Agora é a vez de receber integrantes do governo nas áreas de educação básica e de ensino técnico, além de representantes das escolas particulares e do movimento Todos pela Educação. O presidente do colegiado, Confúcio Moura, senador do MDB de Rondônia, tem dito que as dificuldades impostas pela Covid-19 demonstram cada vez mais a necessidade de o Brasil se reinventar na área de educação.
A escola tem que ser redescoberta. E é agora ou nunca. Ou o Brasil tira o pé do atoleiro da educação ou afunda de vez. Porque não dá para ficar nesse chove não molha eterno e gradativo de cada ano, de os nossos discursos, as nossas avaliações de desempenho, é uma tristeza.
E o presidente da Comissão de Educação, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, apresentou requerimento de convite para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fale em sessão temática no Senado sobre as prioridades à frente da pasta. Dário Berger lembrou que é praxe na comissão, especialmente quando um novo ministro toma posse, como é o caso de Milton Ribeiro, que assumiu o cargo na quinta-feira. Para o senador, é importante que Milton Ribeiro adote uma postura conciliadora.
O Brasil não tem um plano estratégico para a educação brasileira. Nós temos para discutir a questão do IDEB, a questão do Fundeb, a questão do retorno às aulas presenciais, a questão das mais diversas possíveis num país que não está encarando a educação como uma prioridade.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, lamentou que o Ministério da Saúde esteja sendo conduzido interinamente há 2 meses por quem não seja ligado às áreas médica ou científica. Esse fato, segundo ela, é insustentável e inaceitável, especialmente no momento como o atual, que exige um ministro que aponte o caminho mais viável a ser seguido pela população.
De que no andar dessa carruagem, o sofrimento desanda no mesmo lugar. É no seio da população, das famílias brasileiras, com as dificuldades, com todos os avisos que a classe médica tem feito, que os cientistas têm mostrado, os desafios que estão postos por uma vacina.
Já está no Senado o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que proíbe o bloqueio para pagamento de dívidas do dinheiro do auxílio emergencial. Reportagem de Ara Farias Borges.
Pelo projeto, o auxílio emergencial terá natureza alimentar e não poderá ser descontado dele eventuais dívidas do cidadão. Apenas a pensão alimentícia pode ser paga usando até metade do valor. O relator na Câmara, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, criticou a retenção da ajuda.
Milhões de brasileiros dependem do auxílio para sustentar as suas famílias. Muitos não terão como colocar comida na mesa. Vão passar fome se o socorro que chega é bloqueado judicialmente.
Relator no Senado da proposta que instituiu o auxílio emergencial, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defende a rápida aprovação do projeto para garantir o sustento de quem precisa.
É um projeto importante que resgata o objetivo original do auxílio emergencial, que é atender essa crise da pandemia, e evita qualquer tipo de bloqueio por dívidas anteriores. Certamente terá uma tramitação facilitada aqui no Senado e uma aprovação rápida.
A proposta é dos deputados do Democratas Alexandre Leite, de São Paulo, Luiz Miranda, do Distrito Federal, e Efraim Filho, da Paraíba.
E os senadores também devem votar em breve o projeto que trata das ações emergenciais para o esporte durante a pandemia. Já aprovado pela Câmara, o texto traz medidas que incluem o auxílio para atletas, a renegociação de dívidas de entidades e linhas de crédito para empresas do setor. Repórter Pedro Pincer.
A proposta destina 1,6 bilhão de reais a ações emergenciais para o setor esportivo, afetado por causa da pandemia de Covid-19. O texto prevê o pagamento de auxílio para atletas e profissionais do setor, renegociação de dívidas de entidades esportivas e linhas de crédito para empresários ligados ao esporte, em especial os pequenos. Profissionais do setor esportivo terão direito a 3 parcelas de auxílio emergencial de R$ 600. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que ganhou 2 medalhas olímpicas no vôlei, destacou que a aprovação da iniciativa é importante para o setor em tempos de pandemia e que os benefícios não são restritos aos atletas.
O esporte amador também, as arbitragens, os mesários, bandeirinhas, os profissionais da educação física, os fisioterapeutas, enfim, muitos profissionais, aqueles que cuidam das estruturas, que preparam, né, todo o palco para o atleta entrar e desenvolver o seu trabalho.
A proposta prevê ainda linhas de crédito para pessoas físicas e micros e pequenas empresas do setor para fomento de atividades e aquisição de equipamentos. E haverá condições especiais para renegociação de débitos.
O senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a aprovação da proposta para ratificar o Protocolo de Nagoya, que reconhece internacionalmente o acesso à biodiversidade e promove a repartição dos seus benefícios. Para ele, o Brasil precisa defender suas riquezas naturais e estimular propostas que incentivem a pesquisa e a inovação. Segundo Acir Gurgax, o protocolo reforça a soberania sobre os recursos genéticos do Brasil e evita que empresas estrangeiras registrem substâncias ou produtos originais do país. Ele citou como exemplo o açaí da Amazônia, que foi patenteado por uma empresa japonesa em 2013. O protocolo prevê que os lucros de produção e comercialização de produtos e seus recursos genéticos sejam obrigatoriamente compartilhados com o país de origem.
O Brasil só tem a ganhar com esse acordo. O documento traz regras legais para o aproveitamento dos recursos genéticos entre setores provedores, como comunidades locais, indígenas, usuários, como pesquisadores, a agricultura e as indústrias brasileiras. O Brasil precisa defender o uso e compartilhar as patentes originadas da nossa biodiversidade.
A senadora Zinaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu a manutenção do acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária de proibição da venda, a partir de setembro, do paraquat. Segundo ela, um agrotóxico que já foi banido em quase todo o mundo, inclusive na Europa, onde é produzido. De acordo com a senadora, há uma movimentação no sentido de prorrogar a validade desse produto no Brasil. Zinaide Maia chamou a atenção que esse agrotóxico causa danos ao feto, gerando doenças neurológicas graves.
Vamos ver se a gente não permite que se autorize com atos tantos agrotóxicos que comprovadamente, cientificamente, leva a câncer, a abortamento inevitável, porque em menos de 2 anos já deu entrada mais de 700 novos agrotóxicos no Brasil. E ele, quando cai no solo, ele contamina os rios, gente, as águas desse país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a segunda versão do painel de acompanhamento das ações de preservação de emprego e renda. A nova versão possibilita a realização de consultas a respeito do benefício emergencial por unidade da federação e região. Este benefício é o valor pago pelo governo federal para compensar as perdas dos trabalhadores com acordos de redução da jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato. Agora é possível acompanhar a evolução diária do quantitativo de benefícios solicitados e o impacto do programa na preservação de empregos. O painel também contempla informações do auxílio emergencial de R$ 600. Acesse o painel no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Prorrogação do Fundeb é o destaque das votações da semana que vem.
Parlamentares elogiam garantia de recursos da merenda para pais de alunos.
Deputados aprovam socorro emergencial ao esporte durante a pandemia.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que garante R$ 1,6 bilhão de socorro ao esporte durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.
Atletas, para-atletas, técnicos, preparadores, professores de educação física e massagistas são alguns dos profissionais que terão direito a 3 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Quem traz mais detalhes da proposta aprovada é o repórter José Carlos Oliveira.
Estão previstas ações de ajuda a atletas, além de renegociação de dívidas e abertura de crédito para entidades esportivas. O relator, deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, justificou a urgência do socorro ao esporte.
O esporte nacional pede socorro. Ele está falindo, ele está morrendo, ele está um caos. Os meses estão passando e essa crise parece não ter fim. A pandemia está fora de controle. As atividades esportivas de todas as modalidades, profissionais, olímpicas, paralímpicas, iniciantes, não têm como serem retomadas. O setor é afetado socialmente, economicamente e até aqui o esporte nacional, sem uma política pública, não recebeu nenhum auxílio do governo federal.
Frota apresentou seu relatório após ouvir 35 confederações esportivas, 27 secretários estaduais e a Secretaria Nacional de Esporte, além da equipe econômica do governo federal. Atletas, para-atletas, técnicos, preparadores, professores de educação física e massagistas são alguns dos profissionais que terão direito a 3 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Entre os requisitos para o auxílio estão renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, além da comprovação de atuação na área esportiva nos 2 anos antes da futura sanção dessa lei. Ex-nadador olímpico e medalhista nos Jogos Pan-Americanos, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, foi um dos interlocutores do parlamento com a equipe econômica. Ele explicou como será usado esse socorro financeiro.
Cultura ganhou 3 bilhões de ajuda orçamentária. O esporte clama por 1,6. Essa ajuda emergencial vai ajudar o professor de educação física lá no interior do Tocantins, até as empresas e confederações, inclusive saneando a dívida dessas confederações, porque elas estão há mais de 115 dias sem realizar eventos esportivos.
A proposta também prevê linhas de crédito para pessoas físicas e micro e pequenas empresas esportivas, renegociação de dívidas tributárias de clubes, medidas de governança para evitar fraudes dos dirigentes e regras para a retomada das competições. Um dos autores do projeto de lei, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, comemorou a aprovação.
Esse projeto, o nome dele é Inclusão Social. Para o esporte que tem tão pouco, que esse ano tem um orçamento que representa 20 vezes menos o orçamento que tinha em 2016. E aqui, no dia de hoje, o esporte faz história. No cenário de pandemia, no cenário de tanta dificuldade, e a Câmara dos Deputados vai ecoar para o Brasil que o esporte merece respeito.
Mas a aprovação não foi unânime. Para o Partido Novo, a proposta tem caráter corporativista e o esporte já está contemplado na lei que garantiu o auxílio emergencial de R$ 600, como argumentou o deputado Vinícius Poites, do Novo de São Paulo.
O Novo tem que ser coerente com seus princípios. A gente está falando de um benefício setorial em detrimento de outros setores que podem precisar mais. respeitamos o esporte. Então a gente está tirando dinheiro que vai para a formação de jovens que podem ter um futuro para quitar dívidas de entidades que não necessariamente são totalmente transparentes.
O projeto de socorro financeiro ao esporte será analisado agora pelo Senado. A Câmara também aprovou o projeto de decreto legislativo que ratifica o acordo internacional do Brasil como membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, com sede em Pequim. O relator, deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, lembrou que a instituição tem capital de 100 bilhões de dólares para financiar investimentos produtivos em diversas regiões, o que poderá trazer resultados positivos para o Brasil. A ratificação definitiva do acordo ainda depende da aprovação do Senado e de um aporte de 1 milhão de dólares por parte do governo brasileiro até 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Esporte.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, aplaude a aprovação das medidas emergenciais de socorro ao esporte. O parlamentar destaca que muita gente acredita que os atletas ganham salários milionários, mas, na verdade, a grande maioria dos esportistas são de famílias humildes e estão passando por muitas dificuldades nesse período de pandemia.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, acrescenta que o projeto vai atender principalmente o esporte de base e não apenas o atleta de alta performance. De acordo com ele, receberão o benefício de R$ 600 os profissionais que realizam um trabalho nas periferias, onde o Estado não chega.
Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, também entende que o socorro ao esporte é uma oportunidade de ajuda a chegar não apenas aos grandes clubes, mas principalmente ao esporte social que atende comunidades carentes.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, também ressalta que o texto aprovado beneficia principalmente os profissionais que veem a atividade esportiva como porta de entrada para a reinserção social e para a transformação da vida de milhões de crianças e jovens do país.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, avalia que o projeto que socorre o esporte durante a pandemia de coronavírus mostra a atenção que o parlamento tem com um setor tão importante. O deputado parabeniza todos os envolvidos na aprovação do projeto.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, elogia a aprovação do projeto que garante ajuda ao esporte. Ele lembra que, além dos atletas, a proposta visa proteger os trabalhadores do setor, que muitas vezes não têm visibilidade, mas que são fundamentais para as atividades esportivas, como os gandulas e boleiros.
Daniel Almeida pede ainda a aprovação de proposta de sua autoria, que estabelece adicional de insalubridade para os profissionais rodoviários, metroviários e ferroviários. Ele justifica que essas categorias estão vulneráveis neste período da pandemia por trabalharem diariamente em trens, metrôs e ônibus lotados.
Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, ressalta que no projeto de ajuda ao esporte foi também reaberto o prazo para pagamento das parcelas do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut. Para ele, essa aprovação salva os clubes de futebol do Brasil.
Augusto Coutinho lamenta ainda a morte do deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí. O parlamentar agradece o companheirismo e a amizade que vivenciou com o colega e ressalta que ele fará falta ao parlamento e ao povo piauiense.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, destaca o poder de transformação social do esporte, que auxilia na concentração, no conhecimento e no senso de hierarquia. Para ele, o esporte também ajuda a tirar crianças e adolescentes do ócio, das ruas e do perigo.
Léo Moraes também pede urgência no parlamento para a votação da prorrogação do Fundeb, que termina em dezembro deste ano. O parlamentar enfatiza que os recursos são fundamentais para estruturar e manter a educação básica.
Votação.
O plenário se reúne já a partir da próxima segunda-feira para analisar projetos relacionados ao controle dos efeitos da pandemia do coronavírus.
Mas a expectativa de grande mobilização entre os deputados é a votação da proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb. Quem traz detalhes da pauta do plenário é o repórter Cláudio Ferreira.
A pandemia do coronavírus é o tema de três propostas legislativas que estão na pauta do plenário desta semana. Os deputados devem apreciar as emendas do Senado à medida provisória que institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, com linhas de crédito para que os empresários custeiem as folhas de pagamento. Também estão na fila dois projetos de lei, o que estabelece um abono para feirantes e agricultores familiares que estão impedidos de comercializar seus produtos por causa da quarentena e o que determina a suspensão do pagamento dos financiamentos de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida até 90 dias depois do fim do período de calamidade pública, sem a cobrança de encargos financeiros. Mas a expectativa de grande mobilização no plenário é para a votação da proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. O fundo foi criado em 2006 e perderá a validade em 31 de dezembro deste ano. Como é responsável por mais de 60% do financiamento da educação básica pública no país, a proposta é torná-lo permanente. A União, que atualmente contribui com 10% dos recursos, teria sua participação aumentada para 15% no primeiro ano e depois gradativamente até chegar aos 20%. Mas a relatora, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, já disse que por causa do impacto econômico da pandemia, os percentuais desse escalonamento serão revistos. Na última sessão do plenário, antes da votação, ela informou que começou a se reunir com as bancadas partidárias para tratar da aprovação do Fundeb. E lembrou que os recursos do fundo financiam da creche ao ensino médio.
Ele tem duas asas que se equilibram. Uma asa da equidade, da redução das desigualdades, de um país que tem alguns municípios 40 mil reais, 20 mil, 18 mil reais por aluno no ano e R$ 1.800 em outros municípios. Nesse exercício do Fundeb, nós queremos ajudar a reduzir as desigualdades, de modo a que todos os municípios procurem ter um per capita, um valor por aluno no ano, que seja estável para manter uma escola funcionando com qualidade.
Segundo a relatora, a outra vertente do Fundeb é a melhoria da qualidade na aprendizagem. Na mesma sessão, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, elogiou a qualidade do relatório e fez um apelo às lideranças partidárias e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pela aprovação da proposta.
Se não aprovarmos este fundo e este novo Fundeb, estaremos pondo em risco a educação das futuras gerações. Não haverá o que se discutir sobre pós-pandemia, porque não haverá recursos para bancar a educação brasileira em 2021, nem para a Enem, nem para a construção de escolas, nem para valorizar o magistério naquilo que é necessário.
Apesar de apoiar a proposta, o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, espera que a votação do Fundeb seja adiada por alguns dias, para que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, possa se aprofundar no tema. Ao tomar posse na última quinta-feira, Ribeiro declarou que vai priorizar os ensinos infantil e profissionalizante. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Educação.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, elogia a medida provisória aprovada na Câmara, que define várias resoluções para a educação básica neste período de pandemia. Um dos pontos aprovados garante a distribuição dos alimentos ou dos recursos para compra de merenda escolar aos pais ou responsáveis pelos alunos de escolas públicas.
Heitor Xu entende que o programa de alimentação escolar é uma política que favorece os dois lados, a comunidade escolar, que recebe uma merenda de ótima qualidade, e a agricultura familiar, que se fortalece.
Para Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, garantir os recursos da merenda escolar para os pais ou responsáveis pelos alunos é uma medida fundamental. Ele chegou a defender o aumento de 30 para 40% no percentual previsto para a compra dos alimentos de agricultores familiares, mas essa ampliação foi rejeitada pelo plenário.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, apoiou uma proposta de mudança na MP que acaba com a obrigatoriedade mínima de dias letivos para evitar a cobrança de multa dos estudantes universitários que queiram trancar os seus cursos neste período de pandemia.
Luiz Miranda entende que a isenção da multa não teria impacto nenhum na economia do país. Seria favorável às universidades e principalmente aos alunos. A isenção foi rejeitada pelo plenário.
Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, lamenta que algumas universidades estejam dificultando o trancamento de matrículas de alunos que passam por dificuldades financeiras neste período de pandemia.
Na opinião de Thiago Mitrô, o Congresso não deve criar novos dispositivos legais para interferir nessa relação, pois os alunos que forem lesados podem recorrer ao judiciário com base na lei atual.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, entende que a melhor forma de equiparar os níveis das escolas públicas aos das escolas particulares é por meio do material didático. O parlamentar afirma ainda que se o Ministério da Educação disponibilizasse os textos na internet, caberia aos municípios somente pagar a impressão desse material, barateando o processo de ensino.
Homenagem.
Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, presta homenagem ao deputado Assis Carvalho, que morreu em 5 de julho, vítima de infarto. O parlamentar se diz testemunha do trabalho realizado por Carvalho como parlamentar sério e dedicado, sempre cumprindo o seu papel em defesa do que ele entendia como o melhor para o Brasil.
Aloysio Mendes, do PSC, se solidariza com o deputado Kleber Verde, do Republicanos, que perdeu seus pais brutalmente assassinados em um assalto. O parlamentar também expressa condolências ao deputado estadual do Maranhão, Arnaldo Melo, que perdeu a filha vítima de problemas no coração.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza os 46 anos de fundação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. O parlamentar destaca o importante trabalho desenvolvido pela entidade em fomentar e desenvolver pequenas comunidades rurais do Nordeste brasileiro.
Direitos Humanos.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, comemora a aprovação do projeto de lei que prevê novas medidas de combate à violência doméstica durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo ela, somente em São Paulo houve um aumento de 42% nos casos de feminicídio.
Saúde.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, lamenta a perda de mais de 76 mil brasileiros por conta da Covid-19. O parlamentar enfatiza que a Câmara tem sido fundamental na elaboração de proposições emergenciais e que terá a responsabilidade de apresentar um projeto para reestruturar a economia depois que a pandemia passar.
Benedita da Silva, do PT, está preocupada com o avanço rápido da Covid-19 nas comunidades mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. Segundo ela, a Fiocruz afirma que os bairros com favelas registram o dobro da letalidade do vírus. Por isso, a deputada cobra que os governos federal, estadual e municipal adotem medidas de proteção às comunidades mais vulneráveis para salvar vidas.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, rebate críticas da oposição ao governo Bolsonaro e afirma que a esquerda, quando esteve no poder, preferiu construir estádios em vez de hospitais, não se preocupando com a saúde da população.
General Girão elogia a forma como o governo federal vem conduzindo a crise do coronavírus e afirma que governadores e prefeitos têm à disposição quase 14 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia.
Economia.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, critica o veto parcial do presidente da República ao projeto que atualiza o marco legal do saneamento básico. Segundo o parlamentar, o veto facilita privatizações no serviço de saneamento.
Afonso Florencio pede ao parlamento que derrube este veto. Ele avalia que o presidente Bolsonaro não honrou o compromisso assumido pelo governo durante a votação da matéria na Câmara.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, cobra da Câmara a aprovação do projeto de sua autoria, que autoriza o governo federal a disponibilizar até 70% dos estoques públicos de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Pela proposta, segundo Paula Belmonte, serão beneficiados os desempregados e as pessoas que não têm acesso a programas de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pede rapidez na votação de projeto que cria um regime de trabalho sob demanda para entregadores de aplicativos. Segundo ele, a proposta atende aos interesses de milhares de trabalhadores que são explorados por grandes empresas.
João H. Campos, do PSB de Pernambuco, ressalta que nos últimos 2 anos, o número de entregadores de aplicativos dobrou e que, apesar do lucro das plataformas, não houve melhoria nas condições de trabalho. O deputado pede que o parlamento aprove medidas de proteção à categoria, como uma contribuição individual para o INSS, valor mínimo para cada entrega e seguro de vida.
Zé Neto, do PT da Bahia, ressalta que depois de 4 meses do início da pandemia, o mercado de varejo já percebe um reaquecimento. Mas isso, segundo o deputado, está relacionado ao auxílio emergencial de R$ 600. Ele afirma que se o valor ficasse em R$ 200, como o governo propôs inicialmente, a realidade seria bem pior.
Para Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida provisória de socorro às companhias aéreas, já aprovada na Câmara, deveria também garantir os direitos dos trabalhadores do setor. O parlamentar avalia que, com a MP, esses trabalhadores só tiveram a liberação do fundo de garantia.
Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, registra a retomada dos trabalhos da Comissão da Reforma Tributária. Segundo ele, o brasileiro paga, em média, 33% do que ganha em impostos, enquanto que os países da América Latina têm uma média de 23%. Ele lembra que há 27 legislações de ICMS e mais de 200 normas de ISS no país, o que prejudica a retomada da economia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.